Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Presidente do PP, vereador reeleito Valcir Fanton Upita, faz avaliação das eleições e projeções para os próximos 4 anos no Legislativo. Artista guaporense Pablo Lanzoni lança nas plataformas digitais o seu 2º álbum de estúdio. Na área do meio ambiente, policiais militares do 3º Batalhão flagraram crime contra a fauna e posse ilegal de arma de fogo em Serafina Corrêa. Cultura, livro Caminhos de Guaporé vai ser lançado em 2021. Estas e outras informações agora no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira, hoje, dia 27 de novembro. Tempo instável, nublado, em Guaporé, na região, com a temperatura na faixa dos 22 graus. É a 47ª semana de 2020, se passaram 332 dias, faltam 34 para 2021. Estação Primavera, Lua Crescente, Santo do Dia, Nossa Senhora das Graças.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial, cotado a R$ 5,33, poupança 0,11%, TJLP 4,55%, a taxa Selic é de 2%, o grama do ouro está cotado em R$ 306,30, saca do milho R$ 80,35, saca da soja R$ 162,40, suíno tipo carne R$ 5,80 o quilo, são preços médios praticados na nossa região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Direto da Somar Meteorologia, com a meteorologista Kátia Valente.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai terminando sob a influência de áreas de instabilidade que trazem chuvas em forma de pancadas aqui pela nossa região a qualquer momento desta sexta-feira. Alguns prognósticos indicam que pontualmente as chuvas podem ser um pouco mais expressivas por aqui sim ao longo do dia de hoje. As temperaturas ficam amenas, máximas aí na faixa dos 24 graus em média. Já para o final de semana, a tendência é de que as temperaturas voltem a subir, os ventos vão voltar a soprar do quadrante norte e trazer ar úmido e quente. Por isso, a expectativa é de que o tempo permaneça instável aqui na região e com previsão de chuvas. Só que as chuvas também não vêm sozinhas. Tem possibilidade grande aí de temporais por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigada, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora é meio-dia, 10 minutos.
Nós estamos em contato com o vereador Valcir Fanton Upita, reeleito para o terceiro mandato no Legislativo Municipal de Guaporé, com 518 votos. Pita, parabéns pela eleição. E fale desses 518 votos, a terceira eleição, é isso, né, Pita? Bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. Então, é um prazer muito grande estar de volta aqui. Eu acho que, como tu disse, Wilson, eu tenho que agradecer muito esses 518 votos. Eu acho que, claro, não é a votação que eu esperava, né? E tu sabe que uma eleição, infelizmente, é assim mesmo. É, eu sempre falei que eu nunca trabalhei tanto que nesses 4 anos. Só que tem coisas na política que eu vou ter que rever, Wilson. Não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, né? Mas como eu sempre disse nessa rádio aqui, eu trouxe quase 3 milhões de emenda. Aí eu fico pensando se vale a pena ou não. Porque eu vejo vereadores aí que nunca trouxeram nada e fazem uma votação, né? É, bem maior que a minha. É, aí tem vereador que... Ou de repente a população, né? Eu tenho que rever isso, Wilson. É, se eu tenho que ser de repente um político mentiroso ou um político coitadinho, porque eu acho que, como eu disse, eu sempre fui o Pita, nunca mudei, tá? Só que, realmente, essa eleição aqui me deixou triste, cara. A palavra exata, triste, pelo trabalho que eu fiz em 4 anos, tá? Como eu falei primeiro, eu nunca trabalhei tanto em 4 anos, nunca me empenhei tanto de trazer emendas para o meu município. Isso não quer dizer que eu não vou fazer agora, não. Estou triste, ou melhor, estava triste, até o domingo, 8 horas da noite, que saiu a minha votação, Wilson. Hoje eu sou vereador de novo, tá? Já comecei a trabalhar e vou trabalhar os 4 anos para o meu município, porque eu tenho que dar resposta aos 518 votos que acreditaram em mim, Wilson. Então, pode ter certeza que eu vou trabalhar de dia, de noite, 24 horas por dia, de novo, para o meu município. Porque as pessoas que acreditaram em mim, eu tenho que dar resposta. E pode ter certeza, Wilson, que eu vou dar resposta para os meus 518 votos.
Pita, com relação à primeira, segunda e a terceira eleição, como é que foram a votação?
Wilson, na primeira eu fiz 983 votos. Eu fui o mais votado, era secretário da Saúde. Depois eu era secretário da Assistência Social, fiz 723, tá? E agora, na última aqui, eu só baixei mais 200 votos, como eu falei primeiro. Foram os 4 anos que eu mais trabalhei, que eu mais trouxe emendas, né? Então, eu vou ter que rever, como eu falei primeiro, né? Que eu acho que estou fazendo alguma coisa errada, né, Wilson? Porque eu já trouxe, como eu falei primeiro, quase 3 milhões de emenda. Trabalhei os 4 anos direto e a minha votação abaixou. Então, eu vou ter que me reciclar, né? Rever realmente o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo. Para daqui 4 anos, Wilson, realmente, se eu for candidato de novo, eu tenho que acertar nesses 4 anos agora que eu sou vereador de novo.
Mas o PP também é uma nominata muito boa, né, Pita? 4 vereadores eleitos, daqui a pouco podia até ter sido 5. Uma nominata forte, né, com novos nomes aí que surgiram e também competindo com o vereador Pita, né?
É, com certeza, né, Wilson? Eu acho que hoje, graças a Deus, o PP é a maior bancada dentro da Câmara de Vereadores, né? E sobre isso, Wilson, nós, o PP, este ano aqui, esse ano não, para o ano que vem, tá? Nós vamos ser oposição, não oposição ao município, Wilson. Porque nesses 4 anos aqui o PP não foi oposição. Mas agora, a partir do ano que vem, o PP vai ser oposição, sim. Eu vou repetir, nós vamos ser uma oposição não contra o município, Wilson. Todo bom projeto que chegar para a Câmara de Vereadores vai ser aprovado com certeza, como nós aprovamos todos os projetos nesses últimos 4 anos, tá? Mas eu acho que o PP tem que sim ser uma oposição forte, porque eu acho, como eu falei primeiro, nesses 4 anos nós não fomos oposição e fomos cobrados por isso mesmo. Então, estou falando aqui e vou repetir, nós não vamos ser uma oposição contra o município, tá? Não. Todo bom projeto vai ser aprovado. Mas projetos que vêm, de repente, endividar o município mais ainda, ou nesses termos aí, com certeza o PP vai ser contra. Então, como eu falei, nós vamos ter uma oposição bem mais forte esse ano do que os 4 anos que passaram.
Falando isso, você já está confirmando então a coligação com o PTB na Câmara Municipal de Vereadores?
Olha isso, não estou confirmando nada ainda porque nós estamos negociando, tá? Estamos conversando, tá? Não só com o PTB, tem outros partidos que nos procuraram também. Eu acho que essa decisão, Wilson, não é só minha como presidente do PP ou como vereador, mas sim é do partido, é da executiva do partido. Então o partido vai decidir o que é melhor pro partido, tá? Porque nós sempre pensamos, de repente, nos outros partidos e nunca pensamos dentro do PP. E nisso nós temos que começar a mudar. Nós temos que ver o que é bom para o nosso partido. E se para o partido for melhor com o PTB, com o PMDB, com o PDT, nós vamos decidir e nós vamos acatar o que a executiva do partido realmente nos falar, tá? Claro, eu já tenho minha opinião já, e já falei isso no grupo do PP, tá? Mas aqui uns dias, viu? Tá? Nós estamos ainda costurando essas coisas aí. Quando for confirmado realmente, eu posso até voltar nessa rádio aqui e dizer, não, está confirmado, tá? A coligação, e vai ser deste modo, e aí eu chego aqui e falo para vocês, e para ti, né, viu? E para os ouvintes da Rádio Aurora.
Pita, como é que foi carregar aí o peso de mais uma eleição, né? Uma eleição difícil, uma eleição competitiva, e o PP saindo aí como o maior partido com 5.125 votos, é isso?
5.126, viu?
26, errei de 1.
Eu acho viu, o seguinte, eu acho que, claro, nós perdemos a eleição, né? Isso todo mundo já sabe, né? Mas isso também nos coloca, como tu falaste agora, viu? Como um dos maiores, como o maior partido de Guaporé hoje. Se você pegar a votação de cada partido hoje, o PP hoje é o maior partido. Só que assim, viu? O PP sozinho vai chegar de novo, de repente, aos 5.126 votos. Então a gente viu nessa campanha aqui que realmente o PP tem que fazer uma coligação. Porque a gente está vendo que o PDT e o PMDB ganharam, perderam a primeira, ganharam duas, tá? E vão ficar junto a próxima com certeza. Então o PP hoje tem que sim fazer uma coligação, tá? Isso eu não estou dizendo que a gente vai fazer uma coligação, tá? Estou aqui dizendo que nós, o PP hoje, vai chegar nos 5 mil, 6 mil votos, tá? Que de repente não chega para nós para ganhar a eleição. Então nós temos agora 3 anos e meio, 3 anos e pouquinho para nós trabalhar realmente, né? E ver se realmente vale a pena fazer uma coligação com outro partido ou não. Mas isso, como eu falei, viu? Nós temos 3 anos e pouco pela frente aí. O negócio agora é nós esquecer a eleição, é trabalhar para o partido, trabalhar principalmente para a comunidade. E depois lá na frente, Wilson, a gente vai ver o que vai acontecer realmente.
Pita, com relação aí ao trabalho agora que vem pela frente, 2021, projetos, anseios do vereador e também a situação das emendas. Temos já emendas encaminhadas, já programadas para 2021?
Com certeza, Wilson. Como eu falei primeiro, no domingo para mim acabou a eleição, já comecei a trabalhar, como eu falei primeiro, já liguei para o meu deputado Pedro Westphalen, tá? Já temos garantido, já falei, temos atrás 300 mil para a construção do Museu do Automóvel. Essa semana aqui já foi empenhado, graças a Deus, o que faltava dos 50 mil para o Lar do Idoso e mais 50 mil para a PAI. Isso já está garantido, isso já está empenhado. Tá?
Esse do Museu do Automóvel começa quando, do veterano aí?
Já está todo o projeto prontinho, acho que já mandaram para a Caixa agora, é só questão da Caixa Federal dizer que o projeto está ok, vem para o município, abre licitação, e eu acho que início do ano que vem já começa a construção do Museu do Automóvel. E assim, Wilson, já tenho encaminhado com o deputado Pedro Westphalen para o ano que vem, isso já respondendo para o ouvinte primeiro, que as emendas são importantes, que com certeza, viu, eu já pedi para o deputado para o ano que vem R$1 milhão de emendas para o meu município. Tá? 3 delas vai ser para fazer calçamento em vias públicas do nosso município, onde não tem, tá? E essas vias as pessoas já sabem aonde que é, Wilson. E eu tenho uma do interior também, que é um pedido da comunidade, que eu já encaminhei para o deputado também, e estou na espera aí para ver se eu consigo já para o ano que vem. Temos um compromisso, viu, também, assumido com a ACG, que é a Associação dos Colorados de Guaporé, para a construção da sede nova do INTA lá no autódromo, tá? Então, esses projetos estão lá já na mão do deputado e eu tenho certeza absoluta, viu, que não a totalidade deles, tá? Mas em torno de R$1 milhão por ano que vem, o deputado Pedro Westphalen vai mandar para Guaporé. Então, essas pessoas que me votaram, viu, e também aquelas que não, pode ficar tranquilo, que esse vereador vai trabalhar bastante para trazer emendas para o nosso município, porque eu sei que as emendas fazem muita diferença para nós aqui.
Pita, com relação à sequência aí do seu trabalho, né, nesse ano de 2021, também temos questões aí pontuais no município, que é a questão da habitação, que nós temos aí uma invasão, o pessoal está com necessidade de moradia, de terreno, enfim, fazer parceria com o governo para trazer casas populares, né? Como é que você vê essa questão das casas populares também aqui no município? Você é também conhecedor da causa, que foi secretário, sabe do problema que a gente tem em nosso município.
Olha, Wilson, nós temos problemas pontuais, tá? Nós tínhamos um projeto de governo com o Paulo, nós íamos fazer 250 lotes num terreno que já é do município, que é atrás do Senai, aí, entre Pinheirinho e Promorar, tá? Eu acho que eu vou cobrar bastante do gestor agora, que é a promessa de campanha dele também, sim, esse loteamento. Eu acho que a comunidade precisa muito desse loteamento, Wilson, tá? Então aqui, ó, prioridades que eu vou cobrar e cobrar muito, Wilson. Medicamento nos postos, médico nos postos, a construção do loteamento, que também está no plano de governo desse prefeito, e vai ter que sair do papel, porque em 4 anos agora, aí ó, essa pessoa que falou primeiro que eu vou criticar, isso não é uma crítica, é uma cobrança, viu? Está no plano de governo, estava, e não fizeram. Então, eu vou repetir, viu? Medicamento, médicos, tá? A construção do loteamento, vamos cobrar e muito. Arroio Baracão também, que todo mundo fala do Arroio Baracão e até agora não saiu nada. Vamos cobrar.
Pita, fechando a legislatura 2020 na Câmara Municipal de Vereadores, como é que foi o trabalho com os 11 colegas, o ano de 2017 a 2020, né, 4 anos aí dentro da Câmara de Vereadores, né, um bom trabalho, né, tanto é bom que apareceu aí mais uma reeleição. Enfim, como é que foi esses 4 anos nessa legislatura?
Wilson, só quero agradecer novamente aos outros 10 vereadores, tá? Foi uma legislatura bem tranquila, tá? É, claro, cada um defende o seu partido, a sua legenda e tal, mas como eu te falei primeiro, Wilson, todos os projetos, que veio mais de 100 e tantos projetos do prefeito, praticamente 99% foram aprovados. Tem projetos que chegavam na casa, Wilson, na segunda-feira de manhã, que era bom para o município, não já votava segunda-feira de noite, tá? Então quero agradecer realmente aos 10 vereadores que a maioria praticamente não concorreu, viu, tá? Então vai renovar bastante a Câmara de Vereadores, tá? E quero dar parabéns realmente aos outros 10 também que se elegeram agora. E com certeza eles vão começar a trabalhar o ano que vem, sempre pensando no bem-estar do nosso município.
Agora é 12:22, este é o vereador reeleito Valcir Fanton Upita. Na sequência, depois do intervalo, a gente vai conversar com um artista guaporense, Pablo Lanzoni, que está lançando mais um trabalho nas plataformas digitais.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
12:28, vamos falar de cultura no Jornal da Aurora. O livro Caminhos de Guaporé vem aí. Caminhos de Guaporé, dos primeiros habitantes ao primeiro centenário. Título da obra, organizada por Gilberto Dalmas, não pôde ser apresentada ao público neste ano, como programada pelas pessoas que estão envolvidas nesse lindo trabalho. A apresentação oficial do projeto está sendo reorganizada para o segundo semestre do ano que vem. Viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto possui R$ 62.300 captados. De Guaporé, já estão confirmados patrocínios de algumas empresas que apostam na cultura. O orçamento total fica próximo a R$ 200.000. Fabiano Mazotti, que fez a proposta, explica que a execução deste projeto já está garantida, mas é necessário aumentar a captação dos recursos com uma maior quantidade de empresas aqui de Guaporé, que é o território contemplado no livro, para que se alcance a qualidade desejada. Com mais de 300 páginas e centenas de fotografias, a obra é um importante suporte cultural que preserva os fatos que compõem a história da nossa cidade. Apresentando o formato de 27 centímetros de altura por 24 de largura, esse livro é o reflexo de um exaustivo e brilhante trabalho que Dalmas realiza há quase 10 anos. Se você tem interesse em patrocinar este trabalho para torná-lo real, entre em contato com Fabiano Mazotti pelo 54999916778 ou com Gilberto Dalmas. O telefone é o 54984432770. Agora é 12:30 e a gente segue falando de cultura, segue falando de talentos e de guaporenses. O artista Pablo Lanzoni lança nas plataformas digitais mais um álbum de estúdio.
O nosso contato é com o músico e compositor aqui de Guaporé, Pablo Lanzoni, que está morando na capital dos gaúchos há tempos. Pablo, primeiramente, o nosso bom dia, prazer em conversar com o amigo aqui na programação da Aurora.
Bom dia, Eduardo. Um prazer falar contigo, com todos os ouvintes da nossa Rádio Aurora. Eu gosto muito da rádio, é sempre um prazer falar com vocês. Estamos lançando um novo disco, como tu mencionaste, se chama Valentia Tempo Voz. A chegada dele é para o dia 27 de novembro. E até lá eu já lancei 2 singles. São 2 canções avulsas que fazem parte desse projeto. A primeira foi Valentia Tempo Voz, que dá nome ao álbum e que teve 2 participações super legais de 2 artistas que eu adoro, que é o Richard Serraria, que também é coautor da canção, e da Paula Kirsch, que é uma cantora maravilhosa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E o segundo single foi lançado, que é Armação, uma parceria com Carlos Patrício, outro compositor gaúcho e radicado em São Paulo, e que teve uma participação também muito especial, que é do Zé Cabaleiro.
Vamos destacar, Pablo, a primeira canção, o single Valentia Tempo Voz, que tem uma curiosidade, está por trás do processo de construção a partir de sons de aplicativo de celular?
Foi sim, Eduardo. Essa é uma canção peculiar dentro desse universo do disco, por causa disso. Eu investi um pouco sobre essas ferramentas que estão dispostas no nosso bolso, né? Bolso da camisa, bolso da calça, na bolsa, que é o nosso aparelho de telefone, e a possibilidade de contar com ele como uma ferramenta de trabalho também. Para algumas profissões isso é corriqueiro, como nós estamos falando aqui entre nós dois, para o público da rádio, através do telefone, eu utilizei ele também como uma ferramenta de trabalho mais explicitamente, não só para os sons que eu gravo, coisas assim. E o resultado foi tão legal, embora ele fosse no início despretensioso, no sentido de depois eu vejo o que eu vou fazer com esses sons aqui. Se eu não vou regravar ele de uma outra forma, com instrumentos, sons eletrônicos mesmo, de uma outra qualidade. E as coisas pareceram tão legais, depois da sala de estúdio, que acabaram ficando. Eu trabalho muito com o telefone para criar ambiências para as composições. Como um exercício mesmo de pensar canções, para ver se elas funcionam, criando arranjos, incorporando outros sons. E no caso dessa canção específica, que é Valentia Tempo Voz, as coisas pareceram tão bem resolvidas quando levadas na sala de estúdio, que acabaram ficando e ganharam esse corpo, dando uma cara diferente para a canção no universo do disco.
Pablo, quando é que será lançado o álbum? Qual o dia? E também, quantas composições fazem parte deste?
O disco Valentia Tempo Voz chega no dia 27 de novembro. A apresentação dele será virtual no primeiro momento, ou seja, ele será disponibilizado nas plataformas digitais, como no Spotify, no Deezer, no YouTube. É um álbum que contém 9 canções, todas autorais, e além da minha participação, há também o Ricardo Salfer, que mais uma vez me brinda com o seu acordeon em um dos temas, assim como ele fez no meu primeiro disco. Ele volta a participar desse e eu fico muito feliz mais uma vez com a participação do Ricardo.
Como é que ele tem?
Rolling Stones, do Chico Buarque, do Bob Dylan, o que era há alguns anos uma forma de trabalhar impensável, né? Era quase que inacessível um artista pequeno gravar um disco. Está numa prateleira de CDs ao lado de CDs de grandes artistas. E eu penso que já com o YouTube isso se democratizou, mas agora com as plataformas de distribuição de música, que são especializadas nisso, tem um alcance muito grande já, isso está democrático. A discussão que se faz é sobre a remuneração dos artistas, porque os usuários, ou eles têm uma conta gratuita, ou uma conta de assinatura. A remuneração dos artistas, ela é muito, muito, muito pequena, né? Os artistas têm que ter uma grande quantidade de plays, ou seja, muita gente ouvindo sua música, para ter alguma remuneração, ainda que seja simbólica e pequena. Então, esse é um ponto ainda que gera discussão na comunidade artística, que tem a possibilidade de ter o seu trabalho exposto, mas não é rentabilizado, ou muito pouco rentabilizado por isso. Mas eu acredito que isso pode avançar. Eu gosto muito dessa ferramenta por ser democrática. E isso é um ponto bem importante para mim.
Pablo, você chegou a pegar a época do LP? Tem algum sonho na carreira musical de lançar um LP? O disco de vinil, para que a comunidade saiba?
Cara, eu tenho sim, porque o vinil é uma experiência, né? Cada dispositivo no qual nós ouvimos música, ele apresenta experiências muito diferentes, né? Na minha casa, na minha residência, na minha infância, até os 10 anos, 9, 10 anos, nós ouvíamos muito vinil. Isso eu me lembro com muito carinho, que era uma cerimônia familiar, né? Sentava ao redor do aparelho de som e se colocava o disco de vinil, assim, um momento que eu lembro com muito carinho. Depois da minha adolescência, eu fui colecionador de CDs. Eu peguei essa transição muito forte, ia toda semana na Choque Vídeo comprar CDs. Com todo o dinheirinho que eu podia, eu guardava para ter novos CDs, novidades que tinha, eu adorava. E depois voltou-se para o vinil, né, agora. Se voltou, inclusive, para as fitas cassete. Tem artistas lançando cassetes novamente. Eu gostaria muito, sim. É um plano. Eu não sei se para esse disco, mas vai acontecer em algum momento.
Pablo, o que vem pela frente ainda em sua carreira musical? O que você tem pretensões no futuro, porque a gente sabe que o artista está sempre pensando em algo à frente. Nem bem lançou ainda oficialmente este segundo álbum, mas que com certeza tem algo também na cabeça para o futuro próximo.
Tem. Eu devo iniciar agora um projeto mais intimista, de violão e voz. Um artista que eu tenho grande admiração também, que é o Thiago Colombo. Esse é um projeto que vamos iniciar no começo do ano para o próximo ano, porque os projetos são sempre muito demorados de serem realizados, né? Essa tua fala, ela é condizente com aquilo que acontece. Esse disco que eu estou lançando agora, ele ficou pronto em maio, junho, e ele foi iniciado em março do ano passado. Então tem uma série de coisas que tem que ser desenvolvidas até a gente lançar ele. E isso acontece com todos os trabalhos, em especial nesse momento que nós enfrentamos uma pandemia. Então os tempos são outros e isso tem reflexo no próximo ano também. Então já devo iniciar um próximo trabalho em breve, um disco de sonoridade mais intimista, mas tão belo quanto esse que eu estou lançando, que eu estou muito feliz.
Foi um ano atípico, Pablo, em especial para os artistas, para os promotores de eventos musicais. Você acredita que em 2021 nós teremos o retorno dessa chamada nova normalidade, com apresentações, com o público, com as pessoas se aglomerando na plateia para acompanhar os shows?
Olha, Eduardo, não estou muito confiante nisso, não. Eu penso que a cultura, como acontece com as políticas públicas voltadas para a cultura, é sempre o último lugar onde se olha. Eu acho que isso vai ter algum reflexo também. É uma posição difícil essa do setor cultural, que envolve o encontro de pessoas, né? E os espaços bem o fazem, e os artistas bem o fazem, devem pensar, antes de tudo, em segurança, né? Assim, nós temos que passar por isso para poder voltar a uma nova normalidade. O atropelo só pode nos atrapalhar. Então, eu acho, ao menos, uma percepção minha, até a metade do ano as coisas vão estar muito instáveis. Depois espero que tenhamos essa nova normalidade e que possamos sobreviver a isso, sobretudo.
Músico e compositor Pablo Lanzoni, aqui da capital da hospitalidade, muito obrigado pela sua participação na programação do quadro Variedades. Frise novamente quando será lançado o seu segundo álbum de estúdio, para que a nossa comunidade, os ouvintes, possam acompanhar o seu trabalho.
20 de novembro vai estar disponível nas plataformas. E uns dias antes, eu tenho muitos amigos nas redes sociais da nossa cidade, já vão acompanhar que vai iniciar o pré-save, que é a gincana do artista contemporâneo agora, Eduardo. Que é a possibilidade que se tem das canções e do álbum, do material que está sendo pré-salvado, circular de uma forma mais qualificada dentro dos espaços de distribuição de música. É um empurrão, assim, que se dá, é uma força quando a gente faz um pré-save, um trabalho. Então, uns dias antes, eu já começo a fazer algumas publicações para poder fazer o pré-save, e no dia 27 de novembro o disco completo está aí. Até lá dá para escutar as canções que foram lançadas.
Muito obrigado, Pablo. Um forte abraço e até a próxima.
Obrigado. À disposição dos amigos.
acesse e confira o talento deste artista guaporense, Pablo Lanzoni. Na sequência, a gente fala sobre a questão ambiental, porque policiais militares flagraram crime contra a fauna e posse ilegal de arma de fogo em Serafina Corrêa.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora é 12:47.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
E a gente começa falando sobre uma questão ambiental. Os policiais militares flagraram crime contra a fauna e posse ilegal de arma. O Comando Ambiental da Brigada Militar, através dos policiais do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, a 2ª Companhia de Caxias do Sul, realizou mais uma ação de fiscalização para evitar a pesca predatória na Piracema, no Rio Carreiro. Na madrugada de ontem, a guarnição em patrulhamento, embarcado na zona rural de Serafina, nas proximidades da PCH Boa Fé, flagrou um homem cometendo crime ambiental de posse ilegal de arma de fogo. Durante o patrulhamento, com o objetivo principal de coibir e prevenir a pesca predatória durante esse período de defesa da fauna, os policiais visualizaram e abordaram o homem, que estava em uma embarcação pescando com petrechos proibidos no período da Piracema. Em buscas realizadas no acampamento, a guarnição ambiental encontrou uma espingarda calibre 36 marca 8 com silenciador e numeração raspada. Além disso, apreenderam 3 varas de pesca com molinete, 3 varas de pesca de bambu, um remo, bateria veicular, motor de popa elétrico, 16 esperas, 2 apitos usados para a caça de aves silvestres, 5 peixes e uma cortina camuflada usada para a caça. Após identificado o crime, cientificado do crime ambiental e da ilegalidade da arma, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Serafina para os procedimentos legais. E os petrechos foram apreendidos, bem como arma, para investigação. O homem vai responder por crime ambiental. Ainda na área da segurança pública, mas falando em solidariedade, a gente quer lembrar você da campanha da solidariedade da Delegacia de Polícia de Guaporé com o Natal Solidário. A pandemia do coronavírus, somada a problemas diários enfrentados por aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, potencializou perdas econômicas e muitas pessoas sofreram redução de seus rendimentos. Muitas foram as formas também de solidariedade encontradas pela comunidade para ajudar essas pessoas. E pensando em oportunizar um final de ano com esperança, de um mundo melhor, de alegria, os agentes da Delegacia de Polícia de Guaporé estão colocando em prática a 2ª edição do Natal Solidário. No ano passado, centenas de brinquedos e milhares de doces foram distribuídos e a campanha ganhou mais corpo e caixas de coleta, antes disponibilizadas para coletas apenas no hall da entrada da delegacia. Agora você pode fazer a sua doação no Supermercado Econômico, de Bento, Marim, Paludo, Sucesso das Carnes e na loja Brilho das Pedras, no bairro Santo André. O objetivo é arrecadar brinquedos, doces para as crianças e a data ainda de entrega no Natal não foi estabelecida, mas as doações estão sendo aceitas. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã, 9:45, a gente tem o repórter Aurora, nossa rodada semanal de entrevistas, e você é nosso convidado especial.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Impercebido, Pablo, a questão dos streamings para a divulgação dos artistas aí ao longo dos últimos tempos.
Eu penso que o Spotify, por exemplo, que é a maior plataforma de distribuição de música, ele é um espaço democrático. Ele permite que um artista pequeno, assim como eu, tenha canções ao lado do Paul McCartney, do